Bom demais, pessoal. Neste bloco falaremos sobre meios ou canais de comunicação. Existem diversos canais, meios de comunicação que podem ser utilizados pelos gestores. Então, por exemplo, um e-mail, um telefone, uma reunião presencial, uma videoconferência, ofício, memorando. Então é necessário aqui que o gestor ele conheça e escolha o canal adequado para que a comunicação seja eficaz. Então ele deve levar em consideração o conteúdo da mensagem e também os receptores, os destinatários que vão receber essa mensagem. Então os canais ou meios de comunicação podem ser classificados em ricos ou pobres. Quais são os canais ricos? Os ricos são os canais que conseguem transmitir um maior número de sinais de informação. Então são canais que fornecem múltiplos sinais de informação. Então eles possibilitam uma melhor e maior discussão, uma maior compreensão e percepção das informações que estão sendo transmitidas. Além disso, esses canais ricos possibilitam obter um feedback rápido, um feedback instantâneo, e eles são mais pessoais. Por outro lado, são canais que demandam mais tempo, atingem um menor número de pessoas. Eles tendem a ser indicados quando as informações são importantes, são complexas ou são ambíguas. Então, para evitar ambiguidade, vamos utilizar um canal rico, tá? Ou então quando é necessário ter certeza de que o receptor compreendeu a transmissão da mensagem. Então quando a gente fala em canal rico, a gente fala em que permite captar um maior número de sinais de informação, é mais pessoal, permite um feedback instantâneo, uma via de mão dupla, é possível obter uma resposta rápida do receptor, melhor discussão, compreensão e percepção das informações que estão sendo transmitidas, diminuem a ambiguidade, né, a dupla interpretação, e é indicada aí para comunicações importantes, complexas e ambíguas. De outro lado, a gente tem os canais pobres. Esses são canais que transmitem um menor número de sinais de informação. Por outro lado, são canais que demandam menos tempo e também são capazes de atingir maior número de pessoas. Então são indicados para as mensagens rotineiras, menos importantes, menos ambíguas. Então olha lá, gastam menos tempo, atingem maior número de pessoas, pode ser planejada com antecedência, a mensagem fica registrada, pode ser armazenada, pode ser replicada e distribuída com facilidade, são mais rápidos, mais fáceis e indicados para comunicações rotineiras. Então, por exemplo, telefone. O telefone é um canal mais rico que o e-mail. Pelo telefone, a pessoa consegue captar a entonação da voz, consegue obter uma resposta imediata para esclarecer uma eventual dúvida na hora, a outra pessoa já responde. Contudo, se um indivíduo tem por objetivo enviar a mesma mensagem para 10 pessoas, ele vai demorar mais tempo. Se ele escolher o telefone, vai ter que fazer 10 ligações. No e-mail, ele mandaria um e-mail para os 10 ao mesmo tempo. Então, né, a gente consegue ver que o telefone é mais rico. Porém, como a gente pode ver, ele gasta mais tempo, né? O e-mail, no caso, gastaria menos tempo e atingiria aqui, ó, maior número de pessoas. Essa é a ideia. Por sua vez, uma conversa cara a cara, face a face, é um canal mais rico que o telefone. Através do cara a cara, a pessoa consegue perceber e captar ainda sinais, ó, gestos, respiração, expressão facial. Mas ainda assim, ó, vai gastar mais tempo do que um telefone, né? Então, todos têm vantagens e desvantagens. Então, cabe ao gestor escolher o melhor canal de comunicação para cada caso específico. Então, por exemplo, imagina o gestor da empresa que tem por objetivo informar 30 funcionários sobre os resultados de vendas do dia. Você acha que ele vai utilizar o e-mail, o telefone ou a conversa cara a cara? Mensagem rotineira, sem complexidade. Ele só vai informar os resultados de vendas do dia. Vendemos 100 unidades. Então ele vai no e-mail. Através do e-mail ele vai economizar tempo, vai atingir maior número de destinatários, os 30 funcionários de uma vez só. Agora vamos imaginar que ele tem por objetivo informar os 30 funcionários sobre objetivos estratégicos da empresa, que vai envolver a aceitação desses funcionários para desenvolver novas atividades. Olha, a partir de hoje vocês vão ter que começar, além de fazer o que vocês fazem, fazer isso, isso e aquilo. Então eles vão ter que aceitar, né? Além disso, vão ter que mudar de sede, vão para outra cidade. Dá para mandar um e-mail agora? Aí complicou, né? Agora a gente está diante de uma situação, de uma mensagem mais complicada. Vai exigir um canal que possibilite a obtenção de mais sinais de informação. Tanto para o funcionário ver, né, na informação do gestor, quanto para o gestor. Ele vai querer captar as informações do funcionário. Então será necessário um canal em que o funcionário possa tirar dúvidas, trocar ideias, né? Captar, e que o gestor possa captar se o funcionário está de fato satisfeito e comprometido com esse novo projeto. Então o ideal seria o quê? Conversa cara a cara, já tira a dúvida na hora, né? Já consegue captar o maior número de sinais de informação. Percebeu a ideia? Joia, então a gente tem aqui, ó, que a gente tem a riqueza do canal e o conteúdo da mensagem. Então, os canais ricos ou pobres. Mensagens mais complexas, indicado para mensagens mais complexas e para mensagens mais simples. Então, conversa cara a cara é o mais rico de todos, para mensagens mais complexas. Depois do telefone, depois do e-mail, depois memorando, carta e, por fim, relatório, boletins, panfletos. Show de bola? Vamos ver uma questãozinha, ó. O meio mais rico de comunicação é o face a face, caracterizado pela riqueza das expressões adicionais. Isso, né, permite aí múltiplos canais de informação. Correta. Agora, tipos de comunicação. A gente tem a comunicação verbal, também chamada de oral, a escrita e a comunicação não verbal. Então vamos lá. Qual que é essa primeira? Comunicação verbal ou oral é que é realizada através da oratória, da fala. É a principal forma de transmitir uma mensagem. Então é o tipo de comunicação que é muito importante ao gestor, para que ele consiga liderar, motivar seus subordinados. Então, por exemplo, uma conversa, uma reunião, um debate, uma palestra, ele está usando aqui a verbal. A oral. Ela é rápida, ela é pessoal, ela permite os feedbacks instantâneos. São vantagens da comunicação verbal oral. Por outro lado, ela é mais suscetível a distorções, ela é menos confiável, especialmente quando a mensagem passa justamente por diversas pessoas. Então, quando é transmitida por diversas pessoas ao longo da hierarquia. O diretor passa a mensagem para o gerente, que passa para o supervisor, que tem que passar para o operário. Já brincou de telefone sem fio alguma vez? Pois é. Essa é a ideia, porque cada pessoa interpreta a mensagem de uma maneira e repassa da forma que ela interpretou, de uma forma diferente. Então a mensagem atinge cada receptor, cada destinatário de forma diferente. É o famoso telefone sem fio. Vamos falar da escrita agora. Tipo de comunicação escrita é aquela que é realizada através da escrita ou simbólica. Então, por exemplo, e-mail, carta, relatório, memorando, escrita. Tem vantagem? Tem. Ela é mais confiável. Por quê? Está escrito ali. Então vai passar para todo mundo a mesma. Ela é mais tangível. Você está vendo ali, mais verificável. Vou verificar depois de 3 dias. Ah, tá. Era isso mesmo que ele quis dizer. Então ela pode ser arquivada, quando necessário pode ser consultada, tanto pelo emissor quanto pelo destinatário. Então é um tipo de comunicação que pode ser melhor elaborada, melhor planejada. Por que ele pode ser melhor elaborada, melhor planejada? Você está numa comunicação verbal oral, se você falar A, pronto, falou A, já era. Na escrita, você vai lá, escreveu A, e você fala, ah, não, não era A. Era B que eu queria. Você vai apagando, vai escrevendo, vai reescrevendo, conferindo, editando. Aí você só envia a mensagem quando você já está certo que é aquilo mesmo. Então ela é melhor elaborada e planejada. Mas tem desvantagens, porque ela consome maior tempo, né? Porque precisa ser elaborada, não permite um feedback instantâneo. É mais difícil de saber se o receptor compreendeu essa mensagem. E por fim, a não verbal, que é aquela que é realizada através da linguagem corporal, das ações do indivíduo que acabam transmitindo algum tipo de comunicação. Então, por exemplo, uma linguagem corporal, uma expressão facial, gesto, postura corporal, isso são linguagens corporais. Ações agora. Imagina lá que o supervisor utilizou o WhatsApp durante o horário de trabalho. Mesmo sem falar nada, ou sem escrever qualquer regra, essa ação dele, utilizar o WhatsApp, o celular, durante o horário de trabalho, está indicando aos seus subordinados que essa prática é permitida dentro da organização. Então é uma ação que está transmitindo para eles, ó, não tem aquela coisa? Deu exemplo? É isso. É uma ação. Então deu exemplo com as suas ações, tá? Então a linguagem corporal permite identificar aspectos como alegria, timidez, medo, raiva, tristeza. E de acordo com o nosso Robbins, as duas mensagens mais importantes enviadas pela linguagem corporal são as seguintes. Quando uma pessoa gosta da outra e quando uma pessoa está interessada nos pontos de vista da outra. Então quando você gosta de uma pessoa, você tende a sentar perto dela, tende a tocar a pessoa com maior frequência. E o outro, a outra, né, mensagem importante enviada pela linguagem corporal é o status relativo percebido entre emissor e receptor, ou destinatário. Então, por exemplo, quando você percebe que tem um nível de status maior do que o nível da pessoa com quem você está conversando, você tende a cruzar as pernas ao sentar, né, se fechar. Agora, se você acha que seu nível de status é menor do que o da pessoa que você está conversando, você tende a ficar mais desconfortável. Então, Robbins passa pra gente essas linguagens corporais como exemplos, tá? Show! Então, vamos lá. Questãozinha. Para entendermos melhor os ruídos da comunicação, é importante conhecermos a comunicação verbal e a não verbal. Sobre a verbal e não verbal, assinale a alternativa que todas as afirmativas estão corretas, tá? Então, vamos lá. Primeira. Uma conversa por telefone é considerada uma forma de comunicação verbal? Perfeito. Oral. Fala. Realizada através da fala. Então, correta. Outra. A mímica é uma forma de comunicação não verbal? Exato. Comunicação não verbal. Está utilizando linguagem corporal. Mímica. Correto. Um ato, como coçar a cabeça, não pode ser considerado uma forma de comunicação nem verbal, nem não verbal. Pelo contrário, né? Coçar a cabeça pode sim ser considerado não verbal, tá? Coçar a cabeça é não verbal. Imagina lá que João é um excelente funcionário de uma empresa que está enfrentando dificuldade financeira. Aí João percebe que está trabalhando demais e entende que merece um aumento remuneratório. Então ele pergunta para o chefe se o chefe dele pode lhe conceder um aumento. Na mesma hora o chefe começa a coçar a cabeça assim, ó. Significa o quê? Que ele ficou confuso, com dúvidas e não sabe exatamente o que ele vai fazer. João é um excelente funcionário, merece um aumento. A empresa está passando por dificuldade financeira. E agora? Pois é, essa é a ideia da comunicação não verbal. Beleza? Com isso, então, encerramos este bloco. Nos vemos no próximo. Valeu!